sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2020, está começando mais uma edição do Expresso no Vagão 42. E para passar um pouco das notícias da semana, estou aqui com eles, Doug Cardoso e Evan Lima.
É nóis.
É carnaval.
A gente veio para espalhar o caos.
É só o que a gente faz, velho.
Tem notícia boa hoje?
Não tem. Nunca vai ter, velho. Nunca vai ter. O mundo tá um caos.
Eu tô quase desistindo de fazer esse programa.
Eu quero ver o dia que a gente vai fazer um programa só falando de notícia boa, velho, porque...
Aí a gente pode fazer uma edição do Expresso Good Vibes, né?
Precisa
mesmo.
Então vamos lá, quem é que começa aí, Evan? Será que você pode abrir os trabalhos?
Vou abrir aqui o portão da desgraça. Acho que vocês souberam aí que na última quarta-feira, dia 19, teve um atentado na Alemanha. Um sujeito foi encontrado morto ontem, no dia 20, depois de, na quarta-feira, ele disparar contra algumas pessoas que estavam em dois bares, matando aí 8 pessoas no processo. O que que aconteceu? O cara simplesmente estava de carro, armado até os dentes, e aí ele parou de frente de uma lanchonete que servia kebabs e também era um local onde o pessoal fumava narguile. Nesse local ele matou 3 pessoas, simplesmente parou de frente, disparou, matou 3 pessoas, saiu, parou em um segundo local, também dedicado a consumo de narguile, e matou mais 5 pessoas. De lá o cara fugiu, deu um perdido na polícia, a polícia não conseguiu encontrar o cara, e só de quarta-feira até ontem é que encontraram a localização do carro dele, encontraram a casa do cara, e quando chegaram lá, o cara tava morto, aparentemente ele se matou, e o corpo dele tava ao lado do corpo da mãe dele, de 72 anos, que ele também matou. Então o cara...
Caralho!
Matou essa galera, chegou em casa, matou a mãe e depois se matou.
Caralho, mas porra...
É foda, cara. Isso aí aconteceu...
Isso contra quem fuma narguile, só isso?
Então, se ele viesse pro Brasil, fodeu, bro.
Não é tão simples assim, né? Isso aí aconteceu na cidade de Hanau, na Alemanha, como eu falei. Tá sendo investigado, né, os motivos, mas a Procuradoria Geral do Estado de Hesse, que assumiu o caso, informou que a motivação toda da chacina que o cara fez eram motivações xenofóbicas. Então, assim, na casa do cara, eles encontraram um manifesto de 24 páginas, pra vocês terem ideia, o cara foi identificado como Tobias Hatgen. Eu não sei se a pronúncia do nome dele tá certo, provavelmente não, mas foi encontrado um manifesto de 24 páginas e um vídeo que ele postou na internet, antes de cometer os assassinatos, onde entre todas as barbaridades que ele falava, algumas coisas era sobre a necessidade de destruir certas pessoas cuja expulsão da Alemanha não é mais possível. Em outro trecho também, ele fala que nem todos os que têm passaporte alemão são valiosos e de raça pura.
Olha que filho da puta,
né, mano? É, velho, é foda. A chanceler Angela Merkel disse que o suspeito parece ter motivação racista, né, obviamente.
Parece. Parece só.
Dá a entender.
Puta que pariu.
E que ele tem um perfil que estão julgando ser de ultradireitista, que é galera totalmente extremista aí, né? Como a gente sabe, todas as extremidades aí são perigosas, né, cara? Independente do direcionamento. Mas a polícia ainda tá investigando pra saber mais aí sobre o passado desse cara, porque até então não se tem muita informação. Era um cara aleatório, não sabe se ele faz parte de algum grupo, se ele agiu sozinho, se tinha mais gente envolvida. Mas no processo todo aí, contando com a mãe dele, ele deixou pelo menos 9 pessoas mortas, até onde se sabe, até agora. As investigações, por enquanto, ainda prosseguem.
Caralho, cara, o mundo tá uma bosta mesmo, né, velho?
Foda, né, cara?
A gente pensa que aqui no Brasil é foda, claro que aqui é foda, mas, velho, olha, mano, olha o que dá na cabeça do imbecil desse, mano, é absurdo, velho.
O foda é que isso, tipo, de tempos em tempos você vê uma notícia dessas, né, cara, de um cara que, tipo, simplesmente chega em algum local, mata uma galera e depois se mata. Tipo, isso tá cada vez mais frequente, cara. Não sei se vocês lembram aí, acho que foi no ano passado ou no finalzinho de 2018, que teve aquele cara na Nova Zelândia, acho que foi um grupo de pessoas, na verdade, que entrou numa igreja lá e começou a matar um monte de gente. Acho que vocês devem lembrar disso.
Eu lembro, eu vi essa,
então,
essa
tipo,
notícia.
Velho, de tempos em tempos surge um maluco, um lunático desse pra fazer umas barbaridades dessas.
Cara, isso é... Cara, é insano. É foda.
Não tenho nem o que falar, velho. Tipo,
porra, eu vou te falar que a primeira notícia foi pra deixar todo mundo contente.
É, já é pra deixar na bad.
Eu já quero ir embora.
Galera, aquele abraço.
Não tem dica hoje, não tem nada.
Não tem nada, brother. Não, a gente dá risada, mas enfim.
Tenta animar um pouco aí a gente, vai, traz uma notícia um pouquinho
tenta
melhor.
Tenta animar a gente, cara, vindo do Expresso, brother.
Eu vou animar sim. É. Todo mundo tá sabendo que tá rolando lá no Ceará uma greve da Polícia Militar. Eles estão reivindicando salário e melhores condições de trabalho, etc e tal. E aí, na, se eu não me engano, quarta-feira, o senador, o cara é senador, hein? Cid Gomes.
E ex-governador do estado do Ceará.
É, ele acha que ele é dono do Ceará. Aí, o senador e ex-governador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, né? O pai tinha bastante criatividade na hora de criar nome. Ele, mano... os policiais estavam em greve, obviamente, dentro de uma área militar lá, acho que em Sobral, se eu não me engano. E aí ele chegou pra galera e falou: vocês têm 5 minutos pra sair daí. Se em 5 minutos vocês não saírem, eu vou entrar. Falou desse jeito.
Caralho.
E aí ele pegou.
Olha o cheiro de merda.
Aí ele pegou uma retroescavadeira.
Correto.
E mandou pra cima da galera. Nem aí, pra ninguém. Mandou pra cima de todo mundo, falou: eu vou entrar, pronto, e acabou.
Derrubou o portão,
morreu.
Derrubou o portão lá, não atropelou ninguém, ainda bem. E aí o que aconteceu? A galera meteu bala pra cima dele. Ele tomou 2 tiros, ou foi 1 tiro? Foi 2.
Foram 2.
2 tiros no ombro, outro no pulmão. Mas agora passa bem e tal. E, cara, só o que eu tenho a dizer a respeito disso aí é que tá todo mundo errado nessa história.
Tá todo mundo errado pra caralho, velho.
Vamos começar pela Polícia Militar. Porque, assim, todo mundo sabe que Polícia Militar não tem direito à greve. Inclusive, os policiais militares sabem disso.
É, por lei, eles são proibidos de fazer greve e tudo mais.
A Polícia Militar tem um dever, uma obrigação com a população para servir e proteger.
Em qualquer ocasião.
Eles não podem fazer greve. Imagina, se a polícia, que é quem mantém a, digamos assim, a ordem na população, entra em greve, o que acontece? Quem é que vai manter a ordem? Ninguém.
Ninguém.
Caos,
não existe ordem.
Vira um caos. Então, mano, não pode. E outro, o que que um senador, numa quarta-feira, tá fazendo no Ceará e não em Brasília?
O que é uma retroescavadeira.
Você chegou a ver que ele fez um vídeo horas antes, o Doug? Ele tinha feito um vídeo antes dele ir pra lá, ele falando pro pessoal que ele ia chegar lá em Sobral, que ia pegar um avião, e 4 da tarde era pra galera esperar ele no aeroporto, que eles juntos iam fazer um plano de como acabar com aquilo ali. Imagina a galera se reunindo ali falando: então, alguém tem sugestão de um plano? Aí alguém levanta a mão assim: então, eu tenho uma retroescavadeira.
Caralho, já serve, bora.
Bora.
O que é que esse fila da puta foi fazer lá? E pra que esse bagulho da escavadeira, mano? Primeiro, ele não tem que se meter nisso aí. Quem tem que resolver isso é o governador do estado.
Exatamente.
Não é um senador sair lá de Brasília da puta que pariu pra resolver isso. Mano, tá todo mundo muito errado. Eu não sei o que tá acontecendo.
E ainda que fosse o governador do estado, eu não acho uma ideia inteligente você pegar a polícia lá, né, que é... Tudo bem, os caras não podem fazer greve, você não tem que falar aqui, né? Eu sei. Mas, brother, você vai pegar uma escavadeira e vai tacar pra cima dos caras.
Mano, mas você não tem que fazer isso pra cima de ninguém.
Acho que é uma concordância absoluta que, independente do cargo do cara, ele podia nem ter um cargo público, velho. Podia ser um qualquer maluco ali. Tá errado, tá ligado? Tipo, mano...
Sim, tá errado.
Você não mete uma retroescavadeira em cima de ninguém, tá ligado?
De ninguém. E sabe o que é pior? É que, tipo, nem a pessoa que deu o tiro nele e nem ele vão sofrer qualquer consequência.
Pior que é. Primeiro o cara, porque ninguém sabe quem foi o cara, né, que atirou. Tipo, tava... todos os policiais estavam de balaclava.
Tinha milhares de pessoas filmando, acho que chegaram a ver da onde veio o tiro, mas óbvio, ninguém vai conseguir descobrir quem foi.
Exatamente, o cara tava mascarado.
Só que tem vídeo do cara atentando contra a vida de um monte de gente e não vai acontecer nada com ele. Ou seja,
não vai acontecer nada com ninguém.
Ele tem o direito de pegar uma escavadeira e meter pra cima da galera e, tipo, foda-se.
E foda-se, esse é o Brasilzão do meu,
mano,
caralho.
É cada absurdo, é cada absurdo. Agora parece que o presidente mandou a Força Nacional pro estado pra tentar conter um pouco a bagunça que tá isso aí. Mas
tirar a escavadeira de lá.
Agora vai ser proibido o porte de retroescavadeira.
Porte, o pessoal não vai poder mais carregar no bolso.
Tá certo. Justo, né? Justo.
Esse país, velho, esse país é uma piada. Uma piada ruim, tá ligado?
Cara, esse país não é pra amadores, brother. Esse país não é pra quem não sabe jogar, brother.
Exatamente. Principalmente, galera, se vocês verem uma retroescavadeira, foge.
Foge.
E se tiver senador pilotando, então, meu amigo?
Caralho.
Só corre. Mas, mano, manda aí. O que você traz, Flávio?
Flávio, fala aí.
Então, velho, a minha notícia também não é muito animadora, não. Eu acho que todo mundo conhece o Zé do Caixão, né?
Grande Mojica.
Sim.
Grande Mojica. E, infelizmente, nessa quarta-feira, dia 19, a filha dele anunciou às 15h46 da tarde que ele morreu. Ele faleceu. O ator, diretor e roteirista José Mojica Marins, vulgo Zé do Caixão, morreu aos 83 anos, né? Morreu vítima de uma broncopneumonia.
Ele já tava mal, né? Já fazia um tempo que a saúde dele estava fragilizada.
Sim, se eu não me engano, desde o dia 28 de janeiro, ele estava no Hospital Santa Maggiore para tratar dessa broncopneumonia. Infelizmente, ele acabou vindo a óbito aí nessa quarta-feira, né? Ele, que é conhecido lá, todo mundo conhece aquela unha grande, o jeito que ele fala.
Sim, o personagem dele é famosíssimo, cara. Não tem nem o que falar.
Clássico.
Sim, exatamente. E, cara, infelizmente aconteceu, né? Aconteceu aí. E é triste, né? Triste aí pro cinema brasileiro, triste pra... Era um dos pouquíssimos diretores que se propunham a fazer algo voltado pro terror,
de certa forma. Foi ele que iniciou o cinema de terror no Brasil, cara.
Sim, precursor do cinema trash no Brasil, né? Porque os filmes deles, além de ser terror, é bem trash, né?
Né, não tem jeito, né?
Mas, no Brasil, cara...
todo filme de terror vai ser trash, na minha opinião, né? Até que surge alguma coisa que me prova o contrário, mas...
Mas só pra lembrar aí, alguns filmes dele, tem A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 64.
Que é um dos mais famosos dele.
Em 67 teve Essa Noite Encarnarei no Teu Cadáver.
Caralho.
Sim.
Isso aqui é nome de filme de terror, brother.
O Estranho Mundo de Zé do Caixão, de 68, e Delírios de um Anormal, de 78. E, mano, teve muito filme. Tem muito filme dele.
Sem falar que ele fez muita coisa na TV também, alguns programas, né? Ele...
Sim.
Se eu não me engano, o personagem dele, ele estreou na TV ou foi no cinema mesmo? Foi em um filme? Eu não lembro. O personagem Zé do Caixão.
Cara, se eu não me engano, foi no filme. Foi num filme. Inclusive no filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Se eu não me engano, é isso.
Okay.
E aí, cara, o personagem ficou tão popular, tão famoso, que ele começou a utilizar do personagem.
Nunca mais ele saiu do personagem, né, cara?
Exatamente.
E ele falava de um jeito muito sinistro, né? O personagem dele era muito bem feito.
Sim, exatamente. Mas, cara, uma coisa é que ele também trabalhou em outros gêneros, não sabia disso. Em algumas contos de aventura, faroeste e até mesmo as famigeradas pornô chanchadas. Ele participou, não como um ator, mas num trabalho de direção, creio eu, ele trabalhou também.
Cara, Sim. Que ator no Brasil que tem mais de 50 anos aí não trabalhou com pornô chanchado, cara? Quem? Cara, me diz um.
Quem, né? Justo.
Isso aí, eu inclusive assisti um chamado pistoleiro chamado Papaco. Me arrependi tanto.
Caralho. Olha o que o cara assistiu, brother.
Me arrependi tanto, mas enfim.
Meu Deus. Enfim, cara, a notícia é essa aí, galera. Por mais que a gente esteja dando risada, é meio triste.
Sim, com certeza. Foi uma perda.
Sim,
uma perda irreparável.
Mas deixou aí um legado bacana. Quem quiser assistir os filmes dele aí. Acho que para hoje em dia vai ser meio estranho.
Vai ser mais difícil, principalmente a geração atual assistir, cara, esquece, não assiste, velho.
Se serve de consolo, pra época também era um pouco estranho.
Sempre foi.
Mas é bom, assiste lá.
Assiste, cara, é um conteúdo que às vezes vale a pena a gente ter.
É história, né?
Mas vamos lá, galera, de anúncio, o que a gente tem pra hoje aí?
Eu quero deixar como indicação aqui pra esse final de semana. No próximo sábado vai ter o Don't Stop the Queen em São Paulo. O que que é o Don't Stop the Queen? É basicamente
um
espetáculo que vai mostrar a trajetória da banda Queen, que, né, acho que não preciso falar todo mundo conhece o Queen, né? Então vai passar por toda a trajetória desde a formação da banda, vai ter uma homenagem, obviamente, ao Fred Mercury e tudo mais, e obviamente nesse espetáculo vai ser tocado várias músicas do Queen, né? Tipo, entre algumas das mais famosas aí que vão ser tocadas, músicas que todo mundo conhece, tem a Bohemian Rhapsody, tem a We Are The Champions e tem a We'll Rock You, que são basicamente aí músicas que todo mundo conhece. O espetáculo vai ser no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, número 900. O valor do ingresso aí é R$100, mais 17... mais R$17 de taxa de serviço, isso o valor da inteira. Se você for estudante, você, enfim, você já sabe, você paga meia, né? Então a classificação é livre e vai acontecer no próximo dia 22, no sábado, às 21 horas. Então fica aí minha indicação pra quem curte Queen, cara, recomendo. Só vai.
Parece ser muito bom, hein?
Parece. E você, Doug, o que você manda pra nós aí de dica?
Bom, hoje eu vou trazer a dica aqui de... pra quem curte a culinária italiana. Quem assim como eu aprecia uma boa massa.
Ah, eu já sei o que você vai indicar, Doug. E não me surpreende em nada.
É esse mesmo, o Italy.
Olha aí.
O Italy, ele, na verdade, não é um restaurante, né? O Italy é um espaço dedicado à cultura, à gastronomia italiana, onde lá você tem mercado, tem restaurantes, você pode fazer cursos, inclusive, de culinária lá. Cara... e é sensacional. Inclusive agora nessa época de carnaval, o Italy tá com alguns pratos lá em promoção para quem quiser conhecer os restaurantes. Eu vou deixar aqui de indicação para vocês um prato que fica no restaurante Bisteca, que é lá no primeiro andar do Italy, que é um filé de costela com vinagrete de cebola assada e balsâmico por R$172 para duas pessoas.
Eu tô refletindo aqui, mas ok, é pra duas pessoas.
É pra duas pessoas.
É um jantar.
É muito bom. O restaurante fica lá na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, número 1489, aqui na capital.
Ô, Doug, minha pergunta, você já foi lá provar esse prato?
Já fui sim, com já? Certeza.
Você foi acompanhada?
Fui sim.
Entendi. Tá bom, não vou pedir pra expor ninguém não, mas tudo bem.
Foi, é muito bom. Marco. Então tá aí a minha indicação. Tem cursos já, pra quem quiser entrar lá no site italy.com.br. Tem cursos que vão ser no dia 21 de fevereiro, dia 28 e dia 29, que vão pra carnes, massas e frutos do mar também.
Então, muito bom.
Entra lá, se informa, é bem legal o lugar. É um pouquinho caro, mas... vale a pena.
Vale a pena.
Flávio, sua indicação.
Então, a minha indicação, ela vai pra série que vai estrear hoje, dia 21 de fevereiro. É uma série que vai estrear na Amazon Prime, e ela se chama Hunters. É uma série que vai ser estrelada por ninguém menos do que o excelentíssimo Al Pacino, certo?
Ó, velho Al Pacino.
Sim, e produzida pelo Jordan Peele.
Jordan Peele? Cara, ele é o diretor de Corra, de Us. Sim. Ele é foda, cara.
Vai ser uma produção... tá com cara de que vai ser uma produção muito foda. Uma sinopse breve, pelo menos que eu encontrei aqui, é que é o seguinte, a história, ela vai focar num grupo de caçadores de nazistas na Nova York
assistindo.
De 1977.
Já vou terminar agora aqui, vou começar a assistir, maratonar essa porra.
Sim, velho, cara. A premissa é boa. Grupo de caçadores pra matar nazista. Pronto, você não precisa de mais nada.
É só ver nazista se fudendo. Olha que maravilha.
Ok, me convenceu já.
Sim, cara, achei... mano, pra essa série eu tô muito ansioso, cara. É difícil uma série me deixar ansioso, essa é uma delas.
Ok. Sim. Grande Amazon Prime.
E agora vamos para os recados finais aí do episódio?
Bora!
Vamos lá.
Eu queria deixar o... Não só eu, né? Todos nós aqui queremos deixar primeiramente o nosso agradecimento pra quem? Pra ele.
Pra quem?
Aquele.
Pra sabe? Quem?
Aquele cara que é o primeiro... padrinho do Vagão 42. Deixamos aqui o nosso muitíssimo obrigado ao Érico Moreira do Nascimento. Grande Érico.
Grande Érico Moreira.
De carteirinha do Vagão 42.
Quem diria, hein?
E por que, Doug, que a gente tá agradecendo ele? Por quê?
Porque tá na pauta aqui, né?
Porque tá na pauta.
Tá agradecendo ele porque ele comprou a tarifa de integração, ônibus, metrô, e aí, a gente agradece ele tanto no programa quinzenal, quanto nesse maravilhoso programa de desgraça toda sexta-feira.
Ou seja, se você gosta do nosso trabalho, se você quer ajudar, que seja com R$1, as ajudas começam a partir de R$1. Se você quer ajudar a gente e ter o seu nome citado aqui no programa, ser agradecido por nós ou ter outras vantagens além disso, acessa o padrim.com.br/vagão42podcast. O link vai estar na descrição desse episódio, onde você vai poder comprar a sua tarifa na bilheteria do Vagão 42 e ajudar essa bagaça aqui a crescer mais do que nunca, firme e forte.
Embarque conosco, venha já.
E aí entra uma vinheta.
Exatamente. Então, muito obrigado novamente.
Muito obrigado, Érico.
Aproveitando esse momento aqui para avisar que nessa segunda-feira que se passou, foi ao ar o episódio intitulado Me Fudi.
Que episódio, cara.
Faz
que
jus. Episódio. Se você quiser ouvir histórias pessoais de fracasso e derrota, você pode ouvir o nosso programa segunda-feira. Tá cheio de história maravilhosa.
Doug,
só coisa
boa. Eu vou fazer uma enquete no Instagram pra... Eu acho que o pessoal tá curioso com isso. Eu vou perguntar o que eles acham que você tem nessa boca aí de tão asqueroso e grotesco que a gente comentou por cima, mas a gente não revelou a aberração que você tem aí dentro da boca.
Essa anomalia genética.
Eu vou jogar uma enquete lá que eu tô curioso pra saber o que o pessoal vai achar.
Eu acho que devia jogar uma também perguntando quem é que se fudeu mais.
Pode ser. Boa.
É, pode ser.
Boa. Só pra gente ter aquela...
Apesar que você vai ganhar, cara, disparado.
Eu apostaria em você, brother.
Eu fui atrás de pauta, né, pro programa.
Aqui é trabalho.
Escutem lá, disponível já em todas as plataformas, Spotify, o Apple Podcasts, no Deezer, no WeCast, no
etc. Na porra toda, na vitrola da sua avó, velho. Procura lá que você vai achar o Vagão
42. E também no nosso site, onde você pode fazer o download do MP3 e colocar num carro de som aí mais próximo da sua residência.
Caralho, já pensou?
Coloca no carro do ovo, brother.
Vamos lá, vagão42.com.br.
É isso aí.
Flávio.
E para quem quiser seguir as nossas redes sociais, quem quiser tá mais próximo aí, receber notícias do Vagão, tem algumas redes aí que as pessoas podem estar por dentro disso aí. Como o Instagram, através do @vagão42.
Uhum.
Do Twitter, através do também @vagão42.
Criativo, né?
No Facebook, Vagão42, quem diria?
Olha.
E quem quiser mandar um e-mail pra gente, quem quiser fazer um contato com a gente através de e-mail, pode estar enviando um e-mail para contato@vagão42.com.br. E é isso aí.
Isso aí. Muito bom. Muito bom. Acho que pra um programa tão, tão triste, tão com notícia ruim como esse, acho que tá de bom tamanho, né?
Eu tô achando que a gente tá ficando meio sádico, velho, porque a gente só fala de merda e dá risada,
né?
Cara,
é só desgraça, velho. Mas é isso.
Foda.
É isso. Então, ficamos por aqui. Se você for curtir o carnaval aí, use camisinha, não exagera, aprenda que não é não, e é isso aí.
É isso aí, não deixe de transar, só usa camisinha que tá bom, velho.
E tenha o consentimento.
E tenha o consentimento que é o principal,
brother. É o principal.
Você fala não deixe de... fica difícil, né?
Não. Calma aí, galera.
Vamos embora.
Vamos embora.
É isso aí, bom carnaval pra todo mundo e até a próxima sexta-feira.
Até a próxima sexta.
Aquele abraço, falou!